Vamos ao 8 da ordem.
Tá.
8 da ordem, o recurso ordinário em rito sumaríssimo 261, dígito 03, do ano 2021, da Vara de Portugal. Relator desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pelo recorrente reclamante, o advogado Daniel Eden Nobre Oliveira. 8 da ordem.
Doutor Jaziel.
Nego provimento ao recurso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Doutor Daniel, com a palavra, boa tarde.
Opa, excelência. Tem alguma divergência?
Não estou vendo.
Não, não estou. É o 9.
Ok. Excelente, senhor presidente, posso começar?
Oi, não, tu, com a palavra, por favor.
Obrigado. Na pessoa de quem eu peço venha para cumprimentar os demais desembargadores, a servidora, doutora Dalgisa, na pessoa de quem também peço venha para cumprimentar os demais servidores, aos colegas que ainda remanescem aqui, minhas saudações. Excelências, esse caso veio em demanda ao nosso escritório e nós já fizemos algumas demandas dele julgadas aqui sobre a exceção de incompetência. Não sei se vossas excelências vão lembrar, inclusive o doutor Jaziel, relator, foi relator de uma delas, onde remeteu o processo à instância de origem, que é a Vara de Portucal, para poder melhor instruir o feito. Os dois únicos pontos que nós recorremos foram as horas extras suportadas pelos recorrentes, no caso hoje, apenas um, claro, mas pelo recorrente onde não houve esse pagamento. E na audiência de instrução, embora realizada com grande dificuldade, restou perfeitamente delineado o exercício da jornada além da oitava permitida. E isso porque havia na logística do labor do obreiro recorrente um extrapolar, ainda que pequeno, porque eles laboravam das 7 às 11, de meio-dia às 4h30, 5 horas. Vejam, excelências, eu não sei muito bem a profundidade, e tendo ouvido toda a sessão, eu não me furto em dizer que me sinto muito à vontade dentro desta corte para poder ressaltar as minúcias com as quais vossas excelências tratam cada um dos processos. É de uma grandiosidade que me deixa enaltecido laborar, trabalhar e fazer parte dessa instituição de trabalho como um dos elementos. Afinal, todos nós somos essenciais à jurisdição, à prática da jurisdição. Nós fizemos um processo, vários processos. Nós temos no escritório cerca de 14 processos, e em uma instrução muito detalhada, nós pegamos um processo volante, onde a audiência durou, sem medo de errar, quase 3 horas, para podermos esclarecer cada um dos pontos. Certo? O processo veio ao segundo grau para julgamento da exceção de competência, retornou para o primeiro grau para poder julgar e instruir o processo. E um dos pontos principais desse processo seria o adicional de insalubridade, da qual nós preferimos não recorrer, porque, de fato, nós mesmos reconhecemos que, apresentando o processo na vara de origem, seria mais fácil de produzir a prova pericial. Mas as horas extras não, visto que todos os trabalhadores que nos procuraram foram contratados em bloco e permaneceram trabalhando no mesmo período do contrato de trabalho, podendo assim fazer da ênfase aos fatos elaborados naquela oportunidade, e as testemunhas foram, data máxima venia, incisivas em apontar que o registro de pontos era feito de forma desordenada, embora tenha se dito, excelência, que era feito única e exclusivamente através do crachá e um ponto eletrônico. Veja-se que um dos testemunhos admite que, quando havia problemas no crachá, esse ponto ele era batido de forma manual pelo RH. Como assim, excelência? Como assim você estabelece um cartão de ponto de forma eletrônica e, na eventual falta de de adaptação do crachá ao batimento do ponto, o próprio RH coloca a seu bel prazer um preenchimento conforme a orientação da própria empresa. E não apenas isso, excelência. Uma das testemunhas afirma que apenas era permitido bater o ponto quando conseguiam chegar no horário estabelecido como o que se deveria cumprir, ou seja, o retorno do labor às 16 horas. Eles chegavam a um ponto de encontro, era uma fazenda gigantesca, onde havia, eles eram carpinadores, o recorrente era carpinador, então era uma fazenda gigantesca, de muitos e muitos hectares, chegavam a um ponto de encontro, pegavam o ônibus, iam até os talhões onde era desenvolvido o trabalho. Chegando lá mesmo eles almoçavam, não está questionando aqui o intrajornada, lá mesmo eles almoçavam e depois retornavam a esse mesmo ponto de encontro para poder bater a sua saída, bater o cartão de ponto na sua saída. E nessa vinda, nessa ida, não é possível crer que pudesse ser britanicamente realizado esses cartões de ponto, e é como a maioria dos cartões de ponto que se juntaram aos autos são verificados. Por isso, desde a sua agência, nós impugnamos e pleiteamos essa reparação das horas extras não pagas. Isso está, e a sentença fundamentou a sua negativa, o seu improvimento, pela falta de provas nesse sentido. Só que, havendo um processo volante, onde foi ouvida uma testemunha aproveitada a todos, a própria parte recorrida reconheceu isso, e para se otimizar o tempo, a gente tratou esse testemunho como volante para todos os outros, houve esse reconhecimento, certo? Esse é o ponto principal onde eu queria me deleitar, onde eu queria me debruçar. O segundo ponto trata-se do dano moral. E esse dano moral, de fato, nós só vamos ter uma substância maior para poder combatê-lo, infelizmente, após a verificação da insalubridade ou não. Isso porque eles trabalhavam nesses talhões de produção agrícola lá, onde havia a desertização ou a pulverização de pesticidas através de aviões. Então é impossível crer que quando você estivesse em um talhão de 12, 15, 20 metros de largura, um avião passasse no talhão seguinte do lado e não houvesse esse resvalar dessa pulverização de pesticidas para os próprios trabalhadores que o recorrente se inclui. Então, o dano moral é justamente porque não havia a entrega dos EPIs necessários para sanar esse risco à saúde e segurança do recorrente, de modo que nós também recorremos nesse ponto, embora desde já nós reconhecemos que a prova nesse sentido ficou prejudicada por causa do indeferimento da extinção sem mérito do pedido adicional de salubridade, e aí o nosso fundamento fica prejudicado também. Todavia, quanto às horas extras, excelência, pode se perceber pelos cartões de pontos impugnados e pelos testemunhos apresentados em audiência, reconhecidos em sentença, mas não acolhidos, que de fato havia um labor extraordinário após às 16h30, 17 horas, os testemunhos confirmaram o fato e a habitualidade com que isso ocorria, a prática ardil com que a empresa fazia o batimento de ponto de forma, através do próprio RH, de forma a seu bel prazer, transmitindo sobremaneira o labor extraordinário e a ausência de pagamento. São essas as nossas razões, de modo que não quero cansar mais em ser repetitivo, pugnando pela reforma da sentença, pelo provimento do pedido de horas extras e o dano moral, ainda que de forma claudicante, em virtude da ausência de prova nesse sentido.
Doutor Jaziel.
Bem, a sentença do juízo da vara de Porto Calvo, doutor Roberto Gouveia, ele acolheu a validade dos cartões de ponto, né? E também, por consenso, né, foi utilizada a prova de outro processo, como o doutor lembrou aqui, na sustentação oral, né? A gente sempre faz isso mesmo, né? Aquela mesma matéria, você pega uma espécie de uma assentada, né, piloto, e por ela a gente distribui nos outros processos para ganhar tempo, né, naquela mesma pauta de audiências daquele dia. Foi o que aconteceu aqui. Mas está nos autos. E o juízo recorrido também examinou essa prova. De forma que a empresa juntou aos autos os controles de frequência e, por não haver qualquer indicação do recorrente sobre eventuais diferenças existentes entre o trabalho extraordinário consignado nos cartões e as horas extras pagas pela empresa e recebidas pelo trabalhador, como demonstradas nos comprovantes de pagamento, não há como acolher a tese nesse particular. Quanto ao dano moral, no que diz respeito ao adicional de insalubridade, a sentença extinguiu o pleito sem resolução do mérito. Então, nesse caso, diante dessas condições, eu entendi que deveria ser mantida a sentença que não reconheceu os danos morais, porque não houve prova do controle de entrega de EPI. A empresa comprovou o controle de entrega dos equipamentos de proteção individual e a única testemunha que tratou do assunto, ela foi uma prova emprestada, como eu já mencionei, que disse que os capinadores utilizavam os EPIs fornecidos pela reclamada, que quando constatado que um dos empregados não estava usando, ou se estava usando, mas de forma inadequada, o referido empregado era orientado a fazer a utilização do EPI conforme os padrões exigidos. Então, eu não vi realmente configurado aqui o dano moral. É como voto.
Toriane.
A minha divergência é apenas em relação a... Peraí. Ah, não, estou acompanhando.
Desculpa. Doutora Erte.
Estou acompanhando também.
Então, unânime com o senhor relator. Doutor Daniel, boa tarde.
Excelente, bom término de sessão a todos.
Obrigado, doutor.
Obrigado.